Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, acredito ser a corrupção tão antiga quanto a civilização. Os textos literários já nos dão conta disso em diferentes épocas e diferentes organizações políticas de Estado. Ela é deletéria, sobrevive como um verme e se alimenta da impunidade e da pusilanimidade de alguns caráteres. A corrupção é fluida, diáfana, age às sombras e na clandestinidade. No Brasil, a corrupção viceja num quadro mais agudo e mais grave, levando-nos à 62ª posição no ranking da corrupção mundial, de acordo com a Transparência Internacional, essa organização não governamental com sede em Berlim, que acompanha a corrupção no mundo. E o Brasil figura atrás de países como Moçambique, Angola, El Salvador, Trinidad e Tobago, dentre outros. Existe uma relação perversa entre a corrupção e a desigualdade social, sobretudo num país como o nosso, onde 16 milhões de brasileiros e brasileiras sobrevivem abaixo da linha da pobreza com a ignóbil renda mensal de R$ 70. A banalização dos atos ilícitos, a malversação do erário e a costumeira falta de compromisso com o que é público transformaram a corrupção numa verdadeira praga nacional, numa erva daninha que sufoca e corrói a nação e escureceu o céu da pátria. Há muito o povo brasileiro anseia por moralização. E não venho aqui dizer desta tribuna que a corrupção é uma questão de índole nacional, como alguns, equivocadamente, querem nos fazer acreditar. Seria, no mínimo, uma grosseria, um desrespeito à imensa maioria de brasileiros, trabalhadoras e trabalhadores honestos, cumpridores dos seus deveres. Por alguns anos, acreditei ser a corrupção fruto de um regime de exceção e da consequente falta de transparência. Tive a ingenuidade de pensar que o regime democrático seria o bálsamo que precisávamos. Vieram a democracia, a transparência, a liberdade de imprensa e de expressão, e percebi que a corrupção não havia acabado. De maneira que registro aqui, neste momento, meu respeito e total apoio à postura da presidenta Dilma Rousseff, que tem demonstrado intolerância e coragem para enfrentar quaisquer indícios de corrupção no seu governo. Obviamente que a firmeza da presidenta Dilma Rousseff nada tem a ver em dar atenção à onda de denuncismos ou factoides que possam vir a ser produzidos. Admiro a sua postura por possibilitar abrir um canal de apuração de fatos e de exposição para responsabilizar os culpados, se assim for necessário. Portanto, minhas convicções não se deixam abater pela inegável realidade de corrupção em que vivemos. Costumo dizer que sou primordialmente um otimista e que acredito na humanidade. Acredito no meu país e em homens e mulheres públicas e públicos que, assim como eu, sonham com a verdadeira democracia, alicerçada em conceitos e práticas republicanas para a conquista de direitos, de mais igualdade e desenvolvimento social. Apresentei, no primeiro semestre, um projeto de lei que modifica a Lei 8.072, de 1990, a Lei dos Crimes Hediondos, que acrescenta ao seu texto dispositivo que passa a considerar também como crimes hediondos aqueles envolvendo patrimônio, bens, valores e recursos públicos destinados à saúde. Por acreditar que no momento em que se desvia recursos da saúde, está se condenando, ou pelo menos possibilitando, a morte de alguém menos favorecido. Para finalizar, peço uma pequena licença poética para falar do mito da caixa de Pandora. Uma caixa onde foram postos pelos deuses todos os males e, portanto, não deveria ser aberta em hipótese alguma, contrariando as recomendações do marido Epimeteu, o guardião da caixa, a esposa Pandora, certa feita, abriu a caixa e contaminou o mundo com esses males. Certamente, a corrupção fazia parte dessas mazelas que assolam o mundo até hoje. Mas, assim como na mitologia, acredito que nem tudo está perdido enquanto houver a esperança. Não a esperança pacífica e conformista, mas a esperança que é capaz de mudar, sobretudo nas provações e nas adversidades. Nós, do Partido Verde, eu aqui no Senado e a bancada do meu partido na Câmara, estamos solidários com a presidenta Dilma, com toda e qualquer medida coibitiva da corrupção. Não podemos passar para gerações futuras essa mácula, este pecado de omissão ou esse atestado de incapacidade de combater a corrupção, que é um pecado sem perdão, que é um mal nacional, uma chaga nacional. Nós precisamos somar esforços aqui no Senado Federal, na Câmara Federal, sensibilizar o cidadão e a cidadã de bem, trabalhador e trabalhadora honesta, que cumpre os seus deveres, que pagam os seus impostos, para numa verdadeira cruzada a gente construa um novo momento para o Brasil, uma nova face na sociedade brasileira, e que a gente elimine de uma vez por todas essa mácula nacional, essa chaga nacional, este pecado nacional que nos acompanha e nos persegue há muitos e muitos anos. Eu gostaria, senhor presidente, de registrar, de ler a nota que o Partido Verde publicou no último dia 11 de agosto. Diz a nota: a bancada do Partido Verde reafirma seu compromisso incondicional com a sociedade brasileira e lutará para que o Congresso retome seu papel na condução de medidas contra a crise, bem como na defesa da moralidade, da transparência e do combate à impunidade. Quaisquer iniciativas que visem a resguardar o interesse público e evitar práticas lesivas ao erário terão, portanto, o amplo e restrito apoio do Partido Verde. O Congresso Nacional não pode se omitir. A disputa política e interesses fisiológicos não podem paralisar a agenda do Congresso e, com isso, comprometer tanto o inadiável enfrentamento da crise quanto as ações efetivas de combate à corrupção. O tratamento firme dessas ações deve se aprofundar para punir os responsáveis e inocentar os que não têm culpa. É imprescindível que todas as esferas de poder estejam fortemente empenhadas em garantir a transparência nos gastos públicos, o aperfeiçoamento dos sistemas de controle e fiscalização e o combate à impunidade. O PV é contra a paralisia de nossos trabalhos. O Congresso tem de cumprir com seu dever de assegurar a governabilidade. Partido Verde, Brasília, 11 de agosto de 2011.
Então, senhor presidente. Senador Paulo Davinho, se me permitiu uma parte.
Com muito prazer, senador
Paulo. Senador Paulo Davinho, só cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento de apoio à presidenta Dilma e de combate à impunidade e à corrupção, de aproveitar o momento já que Vossa Excelência fala do tema, dizer que hoje pela manhã tivemos uma reunião no gabinete do senador Pedro Simon e decidimos que na próxima terça-feira, às 8:30 da manhã, na Comissão de Direitos Humanos, faremos uma audiência pública com o tema Combate à Corrupção e à Impunidade no País, de apoio, naturalmente, à presidenta Dilma. E, para tanto, senador Paulo Davim, nós convidamos, em nome da comissão, eu convidei, com o aval de dezenas de senadores, senador Pedro Simon, Gustavo Buarque, Mozarino do Cavalcante, Pedro Taques, enfim, assinam aqui mais de 20 senadores, que a audiência pública vai contar com a presença de Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, Opir Cavalcante, presidente da Ordem Advogados do Brasil, Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, José Geraldo de Souza Júnior, reitor da Universidade de Brasília, Marlon Reis e Jovita José Rosa, representantes do Movimento de Combate à Corrupção, e também o Dom Manuel João Francisco, presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs Brasileira, CONIC. Essa audiência pública será mais um passo na linha de combater todo tipo de corrupção e impunidade. Posterior a isso, teremos, então, na quarta-feira, na OAB, aqui em Brasília, o lançamento do portal Transparência de Combate à Corrupção. Na outra semana, teremos um debate na Universidade, a UNB, aqui em Brasília. Depois teremos um evento no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul, para debater esse tema. Aqui não é contra ninguém, é a favor do Brasil, a favor da presidenta e ir na linha que tanto foi falado aqui nessa casa durante essa semana, de construirmos políticas que vá na linha do projeto que Vossa Excelência apresentou e a carta do PV, Combate à Corrupção e Impunidade. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paim. O seu aparte enriquece o nosso pronunciamento. Mas, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de narrar um fato que aconteceu comigo neste final de semana, lá no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, lá em Angicos. Eu acompanhei o ministro Garibaldi, ministro da Previdência, que foi entregar ao município de Angicos a sua agência da Previdência. Uma agência que vai beneficiar 10 municípios da região. E muita gente, bastante prestigiada a solenidade, bastante concorrida. E, na ocasião, eu tive um desconforto orgânico e fui atendido no Hospital Regional de Angicos. Um hospital público, um hospital pobre, um hospital carente. Eu fui atendido e muito bem atendido. Quero aproveitar, inclusive, o ensejo para agradecer a equipe de plantão, os médicos e enfermeiros que me atenderam com muita presteza. Mas observei a pobreza daquele hospital. Lhe falta estrutura, falta as condições necessárias para atender bem a população. Não falta boa vontade, não falta disposição, nem falta conhecimento dos seus servidores, mas falta estrutura. Porque a saúde no Brasil atravessa um momento muito difícil. E aí, senador Paim, quando a gente toma conhecimento que acontece desvios de recursos públicos, que o erário está sendo de uma forma, está sendo utilizado de uma forma pouco republicana, nenhum cidadão de bem, nenhuma cidadã de consciência poderá se omitir. Porque cada vez, cada centavo que é desviado, cada recurso que é malversado da saúde, está condenando inapelavelmente algum anônimo pelo Brasil afora, ou à morte, ou a um sofrimento. Está privando alguém de uma cirurgia, está privando alguém de uma sessão de hemodiálise, está privando alguém do sacrossanto direito à vida. Portanto, eu acho que está na hora desse país promover um grande levante de moralidade. Nós não podemos, esse país que é tão grande, esse país que é tão maravilhoso, esse povo, essa nação maravilhosa, não pode continuar deixando que essa imagem feia transpareça para o mundo. Portanto, senhor presidente, eu reitero o meu apoio e o apoio do meu partido à presidenta Dilma no combate à corrupção. Muito obrigado.